Nosso convidado fez a gente rir durante 25 anos no Pânico. Milhões de pessoas riram vendo ele sofrer na TV e outros milhões foram xingados por ele ao vivo no rádio. O cara é uma lenda, Diguinho.
Marcos Chiesa, o Bola! What a thrill. Goodness gracious. Great balls of fire. Great love that you're running ahead.
Bola! Seja bem-vindo, cara.
Obrigado, prazer recebê-lo. Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui. Com o Trajo, o Roger, bonitinho, rapaziada, tudo certo aí?
Cara, posso chamar de Boleta ou Emilhaça Fica Puto? Porque só ele pode...
Não, pode chamar.
Pode chamar
pode
de
chamar,
Boleta?
Não tem problema.
Cara, bom saber que você tá bem, porque o ano começou, bem, tomei um puta susto, cara. Quando o ano começou, por causa dessa notícia aqui, ó.
É.
Morte de Marcos Chiesa, o Bola, vira... Eu sempre falei Chiesa, mas é Chiesa, né?
É.
Mas todo mundo faz... Os burros sempre falaram Chiesa.
Sempre.
Vai, põe de novo lá. Agora eu vou acertar. Morte de Marcos Chiesa... Chiesa, desculpe. Morte de Marcos Chiesa, o Bola, vira assunto nas redes sociais. Saiba mais. Eu tava viajando quando eu li.
Eu também.
Eu falei, não, velho, não pode ser, cara.
Eu tava viajando, tava numa festa.
Quando você descobriu que morreu.
Aí, cara, a Paulinha, produtora do Pânico, me ligou.
Eu adoro a Paulinha.
Paulinha, gente boa
demais.
Eu adoro
a Paulinha. Véio. Paulinha, queremos você aqui, hein?
Boa, sensacional.
Eu adoro, Paulinha.
E ela, você tá bem? Eu falei, tô bem, velho. Nem ouvia direito e tal. Não, porque falaram que você morreu. Eu falei, não, cara, tô de boa. E tava numa festa, tava com um brother meu. Eu falei, cara, vamos fazer uma coisa, vamos arrumar uns algodão, meter no nariz e sair dançando na festa.
Demais,
né? Mas não achei algodão.
Puta. Mas sair dançando Thriller?
Sair dançando qualquer coisa. Eu tava meio bebaça, velho.
Qualquer Mas como saiu isso, você sabe?
Não faço a menor ideia, irmão.
Você recebeu muita chamada,
muito.
Parente...
Muito Instagram, os negros perguntando se eu tava bem,
Mas
como é
estranho,
que eu tava...
Mas porque se você morreu, como você ia responder?
Então, e como é que eu ia postar que eu tava numa festa?
Como que os caras perguntam, você morreu?
É, você tá bem?
Você responde sim?
É.
E se você responde sim?
Morri, tô morto.
Que bom que você tá bem, que
muito
bom
obrigado.
Que foi a velha e famigerada fake news, nada mais do que
Famosíssimo.
Isso. Agora, desde que você saiu do Pânico, vários boatos já rolaram. Da sua morte,
certo.
Foi o mais pesado.
Já morri.
Rolou um que você ganhou na loteria.
Também.
E rolou um que você tava morando nos Estados Unidos, isso é verdade?
Não, eu moro no Brasil.
Eu podia jurar que os Estados Unidos era verdadeiro.
Eu vou muito falar, faço umas coisas lá e tal.
Que coisa, tráfico?
Tráfico de órgãos, essas coisa leve,
legal.
Né? Nada é. Mas eu moro no Brasil.
Próxima vez, se puder trazer um rim pra mim.
O teu tá
fígado, no fígado cheio
fígado
de gordura.
Eu tô
também
tô
inchadão. Tô inchadão.
É cachaça já. Mesmo, né? Gordura. Gordura também.
Por que você não pede um pênis maior?
Pô, não é uma má ideia não, viu, irmão? O meu é pequeno. Não é uma má ideia, não.
Porque você vive nos Estados Unidos, você tem rolo nos Estados Unidos, é isso?
Eu gosto
você
muito
tem uns
de lá,
rolo
eu
lá.
Gosto. Então, eu ainda vou morar lá. Mas não agora.
Que lugar dos Estados Unidos você gosta?
Orlando, né, meu?
Orlando aí, é Mickey, sossegado. Você curte mesmo o Mickey?
Aqui, eu curto, velho.
O cara faz o Mickey caveira, velho.
Não sei se dá pra ver aqui. Ó.
Aqui. Você é desses que vai na Disney e põe chapéuzinho do Mickey?
Não, também não força, né? É, também não...
Me promete uma coisa,
Prometo.
Cara. Por mais que você goste do Mickey, por mais que você goste de Orlando, me promete que você nunca vai ser aqueles gordos que alugam um carrinho...
Não, eu já pensei nisso,
e
cara.
E só fica assim.
Porque cansa andar no parque pra caramba, velho.
Esse é o conceito de andar no parque.
É
andar no parque. E passear no parque é isso.
Mas não pode com carrinho elétrico?
Você já alugou esses carrinhos?
Não, mas eu tenho uma puta
não
vontade.
Faz isso, cara.
Não,
tá é bom. Deprimente, cara.
Então eu vou parar, tá bom.
Porque são pessoas que podem andar, eu tô vendo, cara.
E cadeira de roda alguém empurrando também não
aí
roda.
Tudo bem, se você
Melhor.
Fingir que é aleijado,
tá,
beleza.
Entendi.
Pra aleijado eu dou desconto.
Tá bom.
Pra gordo preguiçoso. Cara, é epidêmico, você vai na Disney, é só cara assim, jeito assim, ó, que desistiu de andar com os carrinhos, cara.
É impressionante. Eu vou lá e me sinto magrelo. Eu sou muito magro.
Você vai nas montanhas russas lá de Orlando?
Vou.
Você não tem medo, né?
Não.
Ah, bom. Outro dia o Matheus Ceará veio aqui e ele... Ai, fui pra Disney e chorei.
É
demais.
Maravilhoso.
Eu chorei, fui pra Disney e tal, só que nas montanhas-russas eu fecho o olho.
E vai por quê, então?
É isso que eu falo, cara. Fica na tua casa, fecha o olho e faz assim.
É, mesmo.
Porque você paga 200 dólares de ingresso, cara, pra fechar o olho, cara. Agora, a notícia da sua morte só não repercutiu mais do que a notícia da sua saída do pânico.
É verdade.
Porque você e o Emílio sempre foi... O pânico é bola e Emílio.
É, desde o comecinho, né, irmão?
Sim.
Desde o comecinho do pânico, a gente tava... Passou muita gente no pânico, mas eu e o Emílio desde o comecinho.
Vocês, né, são os alicerces, é, vocês são o pânico. Por que você saiu, afinal? Eu sei que ninguém te perguntou isso ainda.
Nunca.
Você deve estar ansioso para esclarecer.
Eu estou, para a turma saber.
Sim. Agora, pela primeira vez na história da comunicação brasileira, Marcos Chiesa, atenção.
É, presta atenção.
Pela primeira vez. Fabiola Hyper, Léo Dias, todos vocês.
Fiquem ligados aqui no...
Pega a canetinha que ele vai falar pela primeira vez com exclusividade. Por que saiu do pânico agora? Por que você saiu do pânico, cara?
Cara, eu fiquei 25 anos lá, né, Danilo? Então, a gente fez coisa pra caramba, a gente...
Traficava 25 anos. Quantos anos você tinha quando começou?
25. Então eu fiquei 25.
Você tá com 50, tá bem, bicho.
Tô bem zoado, né?
Tá
você
bem,
quer dizer?
Cara.
Obrigado. Obrigado. Mas eu saí porque, cara, eu meio cansei, sabe? Mesma coisa.
Você pediu pra sair?
Eu pedi. Foi.
Era um emprego legal.
Não queria. Um emprego legal pra caramba.
Você eu ficou fui... com síndrome de pânico?
Boa, Roger. Gostei. Mandou bem, fiquei com
síndrome
do pânico.
Ele tá mandando uma atrás da outra.
Esse aí é gênio, aquele não pode falar tudo, se ele pudesse, irmão.
Não, ele pode, velho,
não
pode,
não,
que ele fala.
Tá no processo, eu tô ligado.
Isso que ele fala, é isso que
ele fala. Já tomei alguns já. Mas eu queria fazer outras coisas, sabe, sei lá, queria...
Tá fazendo o que você queria fazer?
Tô fazendo, velho. Estamos fazendo uma
coisa. É segredo alguma dessas coisas?
Não é questão de segredo, tô fazendo coisa pro YouTube, um projeto legal pra caramba no YouTube, com projeto de rádio também.
Legal, vamos falar disso tudo.
E estamos aí, tô no Play Plus lá da Record.
Você saiu simplesmente porque cansou.
Eu cansei, velho. 25 anos, tá bom, né?
Olha...
Você tá quanto tempo aqui no SBT?
Aqui no SBT, 5 anos esse ano.
Então, falta mais 20 pra você transar, então. Tá ótimo.
Mas fica indireta pra banda, pro locutor, pra sair de palco, caso vocês cansem. Acontece.
Ué, até sair. Minha filha se formar, eu não saio.
Mas foi uma decisão minha mesmo.
O Emílio deve ter pedido pra você ficar, né?
Pediu.
Você falou, foda-se,
não, Emílio. Queria que... Não, não falei isso, né? Mas eu falei, velho, tô querendo fazer outras
outra
coisas.
Outra vibe.
Tal. É, entendeu? Outra vibe, outra parada, e conversei, foi de boa, eu pedi demissão, fui lá.
O Emílio já me falou pessoalmente que não aguenta mais, já falou no ar várias vezes, uma vez eu fui lá no pânico, ele falou...
Ah, ele aguenta.
Ô, Danilo, quantos... Ele falou isso que você falou, quantos anos você tá no SBT? 5? Eu já tô aqui há 25, eu não aguento mais.
Tá mais que eu.
É, tô há 30, não aguento mais, imagina eu.
Não, ele aguenta, ele gosta, pra caramba.
Te entrevistando pela 10ª vez, falou pra mim, imagina eu.
É verdade.
Ele é demais, velho.
Ele é demais, ele é... O velho é genial, meu.
Agora que você sai, você tá quanto tempo fora? Um ano?
Um ano.
Um ano.
Um ano.
Agora que você teve um ano meio sabático do pânico, especificamente, tá dando uma vontade de voltar ou não?
Não. Não tá dando vontade.
Nem por um dia pra desbaratinar?
Não, por um dia fazer uma visitinha é legal. Mas
você sente que pode ser que em alguns anos você queira voltar? Nem pensa nisso.
Nem penso, velho. Nem penso. Tô querendo fazer outras coisas aí, nem penso muito.
Seu primeiro emprego no rádio não foi no Pânico?
Não.
Não foi nem na Jovem Pan?
Não. Foi na Rádio Transamérica.
Transamérica?
Em 88. Depois eu fui pra Rádio Cidade... Aí fui pra Jovem Pan.
Você fazia na Transamérica?
Eu dirigia peruinha, colava adesivo.
Você era o cara,
fazia as peruinha.
O famoso pedágio.
Pedágio, exatamente.
Pedágio Transamérica.
Dirigia uma Kombi, o volante raspava na barriga, velho. Eu saía com a barriga marcada, assim,
saía
suja,
marcadona.
Juro.
Mas por que você não experimentava usar uma camiseta pra dirigir?
Eu usava a camiseta,
usava
marcava
mesmo
camiseta,
assim, marcava,
é.
Mesmo assim marcava.
Gordaço, era mais, pesava 130, né, velho?
Aí você foi pra Jovem Pan fazer o quê?
Mesma coisa. Eu saí da Transamérica, fui pra cidade, fui pra Jovem Pan cuidar da promoção.
Por que você parou na... Como é que você... De pirueiro...
De pirueiro
pra paniqueiro. Do cara do pedágio pra paniqueiro.
Cara, foi engraçado, porque o Emílio eu não conhecia, eu conheci na Pan. E era o Emílio, o Batista e o Billy. E o Batista e o Billy eu já havia trabalhado com eles. Então eu já conhecia. E o Emílio no comecinho ficava no estúdio e os dois ficavam na Paulista, com o microfone, entrevistando a galera que passava. Aí um dia eu fui almoçar, eu desci, eles estavam lá. E não sei o que eles falaram, bicho, me perguntaram um negócio, eu falei, uma puta barbaridade, né, meu?
Sem trava, sem filtro.
Sem filtro. Aí deram risada e tal. Aí o Emílio, ah, participa aqui de vez em quando. Eu tinha uma puta vergonha. Eu pegava a piruinha e sumia.
Você sumia pra...
Sumia, pra não participar, que eu tinha vergonha.
Mas o Emílio tem faro, né, velho? Ele sabe.
Tem, que então.
Os caras são... Os caras funcionam. O véio é bom.
O véio é bom. Aí, uma época o Tutinha falou, ó, não faz mais piruinha, vai, participa do Pânico.
O Tutinha?
É. Eu falei, putz, agora vai, né? Mas não tinha pretensão nenhuma, zero. Zero. Foi muito sem querer.
Que doideira,
doideira,
cara.
Né? Doideira. Tava fazendo faculdade de biologia, não tem nada a ver.
Você tava fazendo biologia? Chegou a concluir?
Cheguei a concluir.
Você, né? É biólogo,
então? Sou biólogo.
Então me tira uma dúvida, você é biólogo, que espécie é aquela baleia ali?
Uma cachalote.
Cachalote? É.
E me tira uma dúvida também, esse é um viado campestre?
Esse é. Você pode ver pelo tamanho do chifre.
Cara, eu soube de uma coisa recentemente, eu não fazia ideia. É verdade que o Pânico no início não era programa de humor?
É, assim, o Pânico, como eu te falei, o Emílio ficava lá em cima e tinha uns temas.
Era tipo prestação de serviço.
É, falava, hoje nós vamos falar sobre pena de morte. Hoje vamos falar sobre aborto. Hoje vamos falar sobre drogas. E aí...
Falava tempo, trânsito.
Tudo, falava um monte de coisa e descia, os dois ficavam lá embaixo na Paulista e a galera ia passando, o que você acha da pena de morte, sua opinião sobre o aborto? Ia conversando com a galera.
Ao vivo.
Ao vivo.
Que doideira, cara.
Doideira, cara, muito louco.
E o pânico
então, começou, eu acho que uma vez, a gente estava fazendo o primeiro show da Madonna no Brasil. E o Pânico rolando, aí você atendia o telefone, ô, oh, quero um convite da Madonna. Eu falava, velho, ninguém está falando de Madonna, estamos falando de aborto.
Você mandava essa.
É. Aí, beleza, bendigo desligava, é, pô, é a Madonna. Eu falei, vai pro inferno, velho, que Madonna, meu. E aí eu comecei a virar um mal-humorado, né, meu, qualquer coisa eu xingava a turma.
Ou seja, humor...
É, é. E aí começou a virar...
Você era mal-humorado mesmo ou você fazia tipo?
Não, eu sou um pouco.
Você ficava puto, ficava mesmo? O cara, ficava. Pô, tô falando de aborto.
É, pô, velho.
Esse mendigo vai pedir ingresso,
pedi ingresso
de show.
Pô.
Vai se ferrar.
Vai dormir, né, meu? E ficava irritado, velho. Mas era... Aí começou assim, a gente atendia, começou a galera a ligar e me xingava, eu xingava os caras. Era uma zona, velho.
Eu sei, cara.
Uma bagunça. O Vesgo ligava. O Vesgo era ligar pro Pânico.
O Vesgo era o chato de ligar.
Morava em Itaiandu, em Minas Gerais.
A Amanda eu sabia.
A Amanda também.
A Amanda eu lembro dela ligando
ligava
antes de
e
ir.
E arrebentava com os caras.
Isso eu lembro. É. O Vesgo eu não lembro, querido.
O Vesgo era 95.
Que doideira.
Ligava.
Cara.
Uma vez ele deu o telefone da minha casa no ar. Eu queria matar ele.
E como ele sabia o telefone da sua
como
casa?
Como é que eu vou saber? Aí nós demos da casa dele, aí a mãe dele ficou puta, né, velho? Eu falei, teu filho deu o meu, nós demos da senhora pra turma ligar.
O Vesgo sim tá morando nos Estados Unidos.
O Vesgo tá. Você
vai pra lá, você encontra ele?
Não.
Vocês não são amigos?
Não sou, mas não, eu não quero ver ninguém. Eu vou lá, não quero ver. Não quero ver nada.
Você quer ver o Mickey?
Quero ver o Mickey.
Você quer ver o Mickey e os gordos no carrinho.
E o Walter Disney, é.
E o seu Walter?
É, o seu Walter.
Você quer ver o Valtão? Não, mas se quiser, se a Juliana não bebeu tudo, dá pra trazer.
Mas, não, mas eu não encontro, assim, até por falta de oportunidade mesmo, não é por...
Essas fotos aqui são de que época?
Vamos ver.
Quem que é?
Eu sou o de marrom.
Você é o de máscara.
É, o Emílio, o alemão é o Batista e o maestro Billy é o de peruca branca. Isso aí foi um show que a gente fez da rádio no Ibirapuera.
Lembra o ano?
Cara, isso é 94.
Antes do Vesgo ficar ligando.
Antes
do Vesgo ficar...
E a rádio fazia aqueles shows gigantes naquela época e tal. E a gente apresentava e a gente foi assim, que nem uns tontos, né, meu?
Tem mais aí?
Vamos ver. Aí, ó. O Ceará, bem no comecinho, a Patilene, eu, o Japo e o Emílio. Olha que legal.
Você lembra, olha isso aí. Essa é a capa, não é a capa do disco, não. Né?
Não, não é, não é. Cara, eu não achei o disco, eu tinha e não achei, não sei o que eu fiz.
O Macacaraio?
O Macacaraio, Quero Tifu. Menina Beethoven.
Uma Macacaraio, eu lembro de vocês um domingo legal.
Putz, fizemos, velho.
Tem aí,
fizemos.
Ó.
Fizemos, tem?
Olha a vergonha.
Macacaraio, Macacaraio, macaquinho tão legal. Macacaraio, Macacaraio, esse bicho é animal. Meu pai é gay, minha mãe vive na Arizona.
coisa boa, velho, porra.
Esse disco aí vendeu muito, né?
Vendeu bastante, velho. A gente achou que não ia dar nada, vendeu pra caralho. Ganhou disco de ticaracateca, como chama, de...
De ouro, platina, prata, sei lá, platina. Que diabo, é.
E ganhou, foi muito legal, a gente fez show no Brasil inteiro.
Quando é um grupo com um monte de gente e ganha um disco de platina, quem fica com
o
disco?
O Tutinha.
O Tutinha que ficou? Você tá lá. Agora, você é um cara que dirigia a Kombi. Que...
Dirigia a Kombi.
Você fugia pra não aparecer
fugia,
no rádio.
Fugia, fugia.
De repente, você tá no programa de rádio mais popular do país, você tá ganhando disco de platina e depois, logo depois, foi pra TV.
É.
Tornou-se o programa mais popular de comédia, e não só de comédia, como do dia, porque tinha uma coisa sacrossanta que o Fantástico era o líder de audiência.
Verdade,
via o Pânico.
Verdade.
E quebrou essa hegemonia do Fantástico.
Era imbatível o Fantástico, imbatível.
Tudo na Globo era imbatível, tudo, principalmente o Fantástico. E eu lembro, cara, que eu, como público, espectador de vocês, lá na minha casa em Santo André, eu vibrava quando vocês ganhavam do Fantástico. Porque era parecia gostoso. Assim, era um gigante caindo e foi os caras lá da zoeira e quebraram.
É.
E, cara, falando merda, zoando.
Não, a gente não acreditava, né, velho? Não acreditava que ia chegar um dia... Porque, meu, o programa começou e a gente falou, isso aqui não vai durar 6 meses, velho. A gente não tinha muita experiência de TV e a gente começou, meu, era mambembe pra chuchu, velho.
Mas era demais, velho.
É, eu também achava.
Era, né? De verdade.
Era de verdade.
Isso
era,
faz a verdade. Diferença, é de verdade.
Era muito legal, cara. A gente saía pra rua, o Emílio era câmera, velho. O Emílio comprou uma câmera pra gente gravar, que não tinha.
Os primeiros programas de...
Hora da Morte e tal. Porque era muito mambembezão, assim, não tinha um negócio grande, né, velho?
Você sabe que eu mais adorava no Pânico? Porque tava domingo à noite, o Fantástico tava discutindo importantes temas sociais.
Sim, sempre.
E o Pânico estava ganhando do Fantástico, oferecendo sandália da humildade para os atores de novela daquela emissora do Fantástico.
Exatamente.
Velho. O que vocês
o
faziam?
O Clodovil, pra gente causou, né, velho?
Não, vocês mudaram a história do humor na TV, cara.
A gente deu uma causada. Deu uma
com
causadinha
certeza,
boa.
Cara. Com certeza.
Eu não posso reclamar, não, que demos uma causada legal.
Vocês abriram o mercado para o CQC entrar depois? Se não fosse vocês, o CQC não teria vindo, eu talvez não estaria aqui. E vocês trouxeram uma coisa iconoclasta numa época que estavam anos de punhetação. Sempre aquela coisa do respeito. Ah, gente, o pessoal da Globo, oh, que santa coisa e tal. Vocês vieram e zoaram, vocês foram iconoclasta com todos, cara.
Mas é aquilo que eu falo, sabe o que era legal? Que parecia que a gente era uma turma de colégio que se zoava, entendeu?
Por isso que funciona.
Então não tinha aquela coisa, sabe? Ó, nós queremos chegar até ali.
Vocês só queriam
vamos
zoar.
Vamos fazer, exatamente.
Vamos zoar.
Vamos ver o que dá. E zoava, velho, zoava.
Agora, na época que vocês faziam turnê de disco e tal, vocês chegaram a tomar calote?
Tomamos.
O que tem de roleiro, cara?
Tomamos. Tem um maravilhoso... Você
fazia caravana? Véio.
Fazia. A gente fez caravana do Gugu. E a gente, uma vez, foi fazer um show em Santos, velho. E... Desculpa. E o cara não pagou. E o Batista ligava pro cara, amigão. Pô, né? O cara, veja bem. Aí começou um programa na segunda, na rádio. A gente começou, beleza, começando o Pânico. Tá aqui, ó. Senhor, sei lá, José, não sei das quantas, dono do não sei o que de Santos, vagabundo, sem vergonha, tá devendo pra gente. Então, só pra avisar pra ninguém fazer coisa com esse vagabundo que ele não paga.
Você mandou...
Mandou no ar, velho.
Mandou no ar, ótimo,
no ar.
Ótimo.
Saiu do ar o telefone do Batista toca. O cara ligando, né?
Ótimo.
Diz, pô, pelo amor de Deus, seu amigão, nós temos 8 minutos de intervalo. Se cair na conta, tá tudo certo. Se não cair, nós vamos descer o pau de novo. Adivinha, caiu na conta, né?
Que maravilha.
E aí começamos a cobrar amigo no ar, cobrava o diabo.
Funciona, então?
Opa, cobra alguém aqui pra você ver.
Eu lembro de vocês quando estreou o Caldeirão do Hulk.
Eu e Emílio.
Eu assisti o primeiro Caldeirão do Hulk, você e o Emílio ficavam em uma câmera...
Uma cabinezinha.
Uma cabinezinha era...
Ficava com cara de cavalo,
nem tinha
câmeras.
GoPro ainda.
Não.
Foi a avó da GoPro.
Aquelas que... lentes olho de peixe, sabe aquelas coisas?
Tem aqui? Cadê?
Tem. Ó o Luciano. Ó nós ali, ó.
Isso, eu lembro disso.
E meti os pés na frente.
Fala em sogra se alguém quiser namorar o Bola. A senhora quer namorar o Bola? Quer conhecer ele melhor? Quer... Como é que você chama? Desculpe aqui. Proteção, como você chama?
Bruna.
Bruna. Você gostaria de conhecer o Bola um pouco melhor?
Gostaria.
Você já teve a oportunidade de ficar ao lado de um saco de batata? Você não teve, sobe aqui.
Ou ele é cego ou ele é louco, Gabriel.
Emílio se autoriza?
Com certeza.
Muito bem.
Bola.
Muito legal também.
Você pegou a Bruna?
Não, eu não peguei, senão eu lembrava. Não peguei, não.
Quanto tempo você ficou no Caldeirão?
Nós ficamos 3 anos.
3 anos?
3 anos.
E era gravado no Rio?
Rio de Janeiro.
E vocês gravavam um programa em São Paulo?
Ao vivo aqui.
Ao vivo aqui?
É, aí quando a gente tinha Caldeirão, a gente pegava, nos intervalos do programa, a gente gravava. E uma vez foi engraçado, que a gente tava gravando. E, pô, você tá ao vivo, se o cara fala um negócio, você desliga e faz cara de bunda, uhum, e tá tudo certo.
Tá ao vivo, né?
E a gente gravava e era um tempo muito, muito curto, velho. Não podia atrapalhar. Porque se a gente não conseguisse gravar, a gente não ia pro Rio, sabe? Não
tinha. Entendi, então, era apertada a logística.
Apertado pra caramba. E a gente tava gravando, aí o cara... Ô, beleza, do Pânico, tudo bem, o Carioca é o delegado.
Eu lembro.
Você lembra disso?
Isso é horroroso. Eu só não lembro disso... Como eu tenho isso no meu celular, cara.
Não tem.
Eu juro que eu tenho, cara.
Mas não,
cara,
vai botar aqui que é palavrão demais.
Eu, cara, juro que eu tenho. Tá no meu... Eu adoro esse trote. É esse daqui, ó.
Alô? Alô, Pânico?
Não.
Não.
É da Batalha Brasil.
É do programa de...
Eu adoro isso, cara.
José Luiz da Atena.
Tá, queria falar que o Carioca é o delegado, hein?
Tá bom.
Ele prendeu o pau
isso,
no
isso,
cu.
Isso. Tá bom.
Tá,
tá, vai te catar.
Vai,
você... vai,
ô vagabundo.
Pedaço de estrume. Vai ver sua mãe dando lá na zona.
Vai, pariu,
vai tomar no seu rabo, seu cachorro. Seu filho da puta. Vem pegar no meu caralho. Vai, seu merda.
Assim, ó, seu filho.
Você tá ouvindo?
Eu tô ouvindo.
Então porque... envia pro meu pai no seu cu, seu filho de uma puta. A mãe vai bem. Vai comer no cu do seu pai, aquele corno.
Para, meu.
Manda o teu pai tirar o dedo do cu.
Para, meu.
Da puta.
Tá vergonha.
A mãe tá com escondimento, vai com cedo, aquela vaca do caralho. Vai, seu... vai lá cuidar da sua mãe, que a buceta...
Não, essa parte não.
Vai tomar no cu, filha da puta. Vai tomar besteira da tua mãe, vai me lembrar.
Mano, que vergonha, mano. Não, no aplauso! No aplauso, velho!
Eu adoro isso, velho!
Cara, isso é
eu tenho isso no meu celular,
eu
cara!
Eu percebi!
Eu adoro isso!
Eu percebi!
Cara.
E,
não para!
E a gente ficou muito bravo que tava gravando e ia ter que parar de gravar porque o cara atrapalhou!
Você tava puto mesmo.
Puto,
então
puto.
É por isso que você tava puto, porque você estava com o horário apertado.
Exatamente.
E um arrombado desse liga.
Estragou o bloco. E aí tinha que gravar o bloco de novo com esse arrombado. Bicho, porque a gente xingou, velho. Mas nossa. O Emílio chorava de rir.
Cara, por que você tava cobrindo o rosto?
Puta vergonha, olha que
vergonha, isso aqui é um clássico, cara.
Senhoras, tem gente, pai, mães de família.
Todas as mães de família estavam rindo e querendo
que
o cara...
Pelo amor de Deus, velho. Que barbaridade, meu.
Eu adoro isso, cara.
Você percebeu?
Eu sempre sonhei em ouvir isso do seu lado, cara. O Pânico no Rádio passava ao vivo na internet muito antes disso ser moda no YouTube.
É, uma época tu tinha que lançou isso aí. Ele colocou umas câmeras no estúdio e aí começou a transmitir ao vivo.
Pioneiro total. Não
pioneiro,
tinha YouTube,
não tinha.
Nenhum programa de rádio fazia não. Isso, tu tinha fazia na,
tinha
na Jovem Pan.
Tinha o site da Pan, você tinha que entrar no site. No começo até a gente se fantasiava, botava umas bobeiras, orelha de elefante, o diabo, e fazia o programa. E daí que foi a ideia dele fazer um programa de TV.
Pô, Tutinha, te chamo, sou seu fã, caralho, vem aqui um dia.
Isso é demais,
queremos,
cara,
você aqui, hein, Tutinha. Porra. Eu adoro.
Se ele vê o que ele tem de história.
Eu sei, velho. Já conversei com o Tutinha no bastidor, já falei, vai lá. Ele, não sei se eu vou mesmo.
Ia ser demais se ele viesse.
Aí, Tutinha, queremos você aqui, hein.
Boa, vem, Tuta, vem. Esse aí deve ter história que não acaba mais, bicho. Pelo amor de Deus.
Cara, você particularmente fazia uma coisa no Pânico na TV que eu adorava. Era uma coisa tão simples, mas que eu achava tão demais. Que era isso daqui, ó.
Tela quente, evolução, olha. Uma das maiores bobagens já feitas pelo cinema mundial, tá? Então isso aqui é uma ameaça alienígena. No final, os caras, eles vêm com um caminhão de bombeiro e eles entram por debaixo do monstro gigante, da ameaça gigante. Passam com o caminhão de bombeiro, pegam a mangueira do caminhão de bombeiro, contém shampoo anti-caspa.
Ah, é verdade.
Enfia no fio, foda o monstro.
Isso, aí explode.
E o monstro explode, quer dizer,
exatamente.
Um filme de Merlin com um final pior.
Eu adorava esse quadro. Eu adorava esse quadro por dois motivos. Primeiro, que tinha a saudosa Mulher Samambaia.
Verdade.
Eu acho que de todas as... Pânico, mulheres lindíssimas passaram pelo Pânico. A Samambaia, pra mim, foi a top.
Topzera.
É a número um.
Verdade.
Você fala com ela ainda?
Falo bem pouco. Ela mora na Ucrânia, não sei aonde.
Com o Dentinho, né?
É. Sei lá onde que eles moram.
Mas... Ucrânia, eu acho.
Ucrânia, é. Mas de vez em outro dia encontrei com ela, foi num evento, acho, aí batemos um papo, ela é muito gente boa, velho.
Ela era demais.
Mas eu contava o final dos filmes, irmão.
E o segundo motivo, que eu gostava, primeiro era a Samambaia ali.
Sim.
Que fazendo seu papel perfeitamente bem. E o segundo era que o Bola pegava e contava o final do filme que ia passar no domingo. Falava, não vai assistir não, o filme acaba assim, ó.
Ruim, pronto, acaba desse jeito, não tem graça.
De quem que foi essa ideia de contar assim?
Acho que foi do Emílio.
Foi do Emílio?
Acho que foi do Emílio. Ideia, velho. A gente, uma época, fazia isso na rádio. Contava mesmo os final de filme pra turma ficar brava, né, velho? E a negada ficava brava, porque mandava recado.
Quem que é o mais fila da puta? Quem tem as ideias mais maquiavélicas é o Emílio?
Cara, eu vou te falar, o Emílio é gênio, velho.
Ele é o grande arquiteto
de todas as filas da puta. Cada uma que você fala, não vamos fazer isso, vamos.
O Emílio também convido, mas eu não vou falar que você é aqui, porque eu já vi que o Emílio é sacudo. Mas o dia que você tiver saco, Emílio, queremos você aqui, hein? Sou muito
boa,
seu fã, viu, cara?
Também. Traz os dois juntos, Emílio e Tutinho.
Ele é demais, cara. Pelo Emílio e Tutinho, eu sei que nenhum dos dois
ia
tem
ser
saco.
Maravilhoso.
Mas vem os dois juntos, cara. Usa uma bola de cada um assim, divide o saco dos dois, que vai ser... Sou fã do Emílio.
Boa, boa também sou.
Vamos lembrar, você falou do seu quadro que você sofria, Cinco Maneiras,
cara. Cinco Maneiras, vamos lá. O que vai passar aqui? Nossa Senhora.
Tô tremendo inteiro.
Fazendo a barba, ó.
É pra fazer um bom pra lá, né?
Olha, andando pelado na rua, velho. É um papelão, um.
Ô, Bola. Você sofria pra caramba ali.
Apanhava, irmão.
Mas de todas as coisas que você fez, alguma deixou um trauma especial? Alguma deu mais medo que as outras?
Putz, com certeza o caixão.
O caixão, aquele que pegou fogo?
É, tinha que entrar no caixão, aí fechava o bagulho, a tampa, e iam tocar fogo no caixão e tinha que ficar um tempo lá.
Quando chegaram com a ideia de trancar você num caixão, em algum momento você tentou...
Puta, não, cara. Você nem adianta você tentar, sabe? Que você fala, meu, vambora, vou ficar aqui batendo boca, velho. Não vou, meu. Não vai adiantar porra nenhuma.
Eu vou acabar aí dentro.
Entendeu?
Eu vou acabar aí.
E aí, vambora. Mas, pô, pessoal de segurança e tal. Eu falei, não.
O que, que pode dar errado?
É.
Num caixão trancado pegando fogo.
Nada. É nada. Bobagem. Aí, bicho, entrei no caixão. Falei, Bolinha, não vai entrar fumaça pelo vão? Não, fica tranquilo. Que porra.
Imagina. Sabe quantas vezes eu já fiz isso antes?
Falei, bom, tá bom, hein. Eu deitei no caixão, fecharam o bagulho. Só vi aquela claridade fora, né, pelo vãozinho assim, eu falei, bom, tocaram o fogo. E eu tinha uma palavra-chave pra falar, se desse alguma cagada, eu...
Você lembra a palavra?
Puta, paralelepípedo, essas puta palavra morfética. E bicho...
Respeitavam alguma vez?
Não, até respeitavam. Okay. E cara, e aí o cara falou, a única coisa que você não pode fazer é abrir a tampa, que é o fogo vem pra dentro. Eu falei, tá bom. E deitadão, vi a claridade, eu falei, bom, tocaram o fogo, tá tudo certo. Mano, só vi eu descer a fumaça assim, igual uma cachoeira, velho. E eu falei, vou gritar o paralelepípedo, né?
É.
A hora que eu puxei o ar, eu já não consegui falar, porque a fumaça já entrou. Eu falei, fudeu, fudeu, desespero. Aí começou a desespero. Eu falei, ah, espertão, vou só dar uma abridinha na tampa pra turma ver, né? Bicho, olha que eu abri a tampa um pouquinho, já veio o fogo, né? Falei, vou virar o Niki Lauda, foda-se. Tá tudo certo. A sorte é que tinha um assistente nosso, o Taiguara. Acho que ele se ligou, ele entrou no meio do fogo e puxou o caixão.
Foi esse daqui, não foi, ó?
Que pariu!
Você tá louco, velho. Não, você tá louco, cara.
Ó, fumaça entrou. Aí eu não conseguia falar.
Você tá louco.
Aí eu abri a tampa.
Você tá louco, velho.
Eu não apagava, ó.
Ah, então tudo bem.
É. Olha o Taiguara ali, ó.
Tá,
esse dia eu achei que eu ia pro saco, velho.
Você tá louco.
Eu já fiz muita barbaridade, mas esse dia...
Ali você já tinha pensado em sair no Pânico? Sair do caixão? Falou, eu vou sair.
Não,
só veio depois.
Só bem depois, é.
Vamos fazer um rápido intervalo. Bora. E a gente volta já já com mais histórias do Bola! Estamos de volta com Marcos Chiesa, o Bola!
É nóis.
Cara, a gente tava mostrando você, acabamos de sair do intervalo, mostrando você sofrendo no Pânico ali.
Uhum.
Mas você também teve umas coisas boas. Quando você viajava, era legal, né? Você conheceu umas coisas boas.
Ah, eu fiz viagens legais, velho.
Você conheceu a Fazenda do Escobar?
Conheci, foi muito legal. A gente foi pra Medellín, pra... Medellín, não.
Colômbia.
Pra Medellín, com a Colômbia.
É, isso.
E, cara, que cidade bonita, velho. Muito legal,
Medellín. Como que é lá hoje, depois do império do Escobar?
É muito de boa, velho. Tranquilo. Bonita, você não esperava. Bonita cidade.
Como que é? Fala, vim visitar a Fazenda de Coca do lendário Escobar. Você entra, tem uma bilheteria...
Não, então hoje é um parque. Acho que uma empresa comprou e tal. Tem os bichos dele.
É a fazenda que ele morava.
É, a fazenda lá em Nápoles.
Hoje é do estado, é um parque.
Hoje é. Aí você paga, tem piscina, tem... Virou um parque. Os caras falam que até hoje tem dinheiro enterrado lá. Não acharam.
Mas quando você foi lá, tinha alguém cavando?
Não, não tinha ninguém cavando. Mas é engraçado, aí você vê passando um cavalo, assim, é metade cavalo, metade zebra. Fala, cara, que... Quando mataram ele, abandonaram a fazenda, os bichos fugiram, o cavalo comeu a zebra, virou metade do bicho. É metade zebra, metade cavalo.
É a zebra colombiana.
Zebra colombiana, tem os hipopótamos dele.
Estão lá?
Tudo lá.
Ele tinha um zoológico em casa?
Por causa dos filhos. Ele não podia ir pra Disney, ele não tinha como levar os moleques pra Disney. Você vai ter uns dinossauros gigantes. Então ele meio montou um parque pros moleques.
Vai levar hipopótamo? Leva um rato, fala eu, Mickey.
É,
aí,
então.
Ó. Mas não faz, pô. Tá aqui, acho que é.
Foda-se,
tem um rato aí.
Não, tinha hipopótamo, tinha tudo que era bicho.
Hoje eles ficam no parque.
Ficam lá.
Tem fotos aí do Bola na Fazenda dos
Olha, a entrada da Fazenda, Nápoles, ó. Dizem que aquele avião que tá ali em cima foi o primeiro avião que ele usou pra fazer o tráfico de cocaína.
Ele deixou como lembrança.
Deixou como um troféu.
Foi o primeiro que levou o pó para os Estados Unidos.
Isso mesmo. Ali são um jet ski dele, tá vendo?
Eu adorei sua roupa.
Modernão já.
Adorei sua roupa.
Eu andava assim no meio da cidade.
E pegava mal você andar de Pablo Escobar lá no meio?
É engraçado, velho. Tem gente que ama e tem gente que odeia.
Você chegou a ser hostilizado por
andar de Pablo Escobar? Cara, cheguei. Nego olhar e falou, você não tá fazendo certo, não. Tira isso aí, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô gravando, eu não sou. Porque a gente foi pra lá entrevistar o cara que fez aquela série O Patrão do Mal, sabe? Uma série colombiana sobre
sim,
o Pablo.
Sim, sim.
Entrevistamos, tá? E fomos conhecer isso. Fomos no túmulo dele, fomos na casa do irmão dele, do Roberto.
Mas não chegou a apanhar, só ser hostilizado.
Não, não cheguei a apanhar.
Mas forte.
Forte.
Compensação, você teve contato com quem ama o Escobar?
Tive,
é isso aí,
tive.
É isso aí.
Cara, você vai lá, você vê um shopping gigante. A gente tava com guia também e tal. O cara falou, isso aqui o Escobar que fez. Ele fez shopping, ele fez moradia pra...
É,
e ao mesmo tempo ele metia carro-bomba na casa dos outros. Ele derrubou avião. Então é uma loucura, né, velho?
Que doideira.
O cara foi o quinto homem mais rico do mundo.
É,
você imagine.
Nós nos lembramos da época que ele estava em atividade.
Sim, lembro,
você também lembra dele no jornal, ele sendo procurado.
Lembro.
Quando o império estava em alta, a gente era vivo.
83, não foi isso? 90.
Acho que foi 90. Isso aí.
É por aí, sei lá.
Mingau, você chegou a conhecer o produto do Pablo?
Mingau.
A gente brinca porque ele cheira muito, sabe?
É
uma brincadeira nossa.
Puta Mingau, caraca.
E é noivo de personal trainer, velho.
É mesmo? Puta, que beleza, tem tudo a ver.
Aí, aí a noiva dele vê ele cheio de energia, fala, tá seguindo minha dieta. Tá tomando whey. Ficou, ó, amor,
eu
acerola sei. O que faz comigo aqui. Tem mais uma foto aí? Cadê?
Deixa eu ver. Aí é no túmulo, esse senhor que toma conta do túmulo de Escobar. Tá enterrado ele, o capanga que morreu com ele, e acho que o pai.
Ele é tipo o faraó, ele foi enterrado com os funcionários.
Então, esse foi o último capanga que morreu na casa.
Ele tem um caseiro pro caixão?
Ele tem um caseiro pra
sepultura?
Esse cara cuida desde que ele foi enterrado, é esse cara que cuida.
E quem cuida desse cara? Esse cara, quem dá o dinheiro pra esse cara? É o Estado? É o parque?
Faço a menor ideia.
É a família do Escobar? Ele deve cuidar.
O filho é vivo, a mulher é viva.
O filho dele já esteve aqui.
Ah, já teve?
Acho que já foi no Pânico também. Foi na rádio.
Ele lançou um livro.
Isso
mesmo. Mas não sei quem paga esse tiozinho, velho. A gente só não conseguiu ir na catedral, na prisão que ele fez pra ele, que tá fechada. Fomos na frente do edifício lá, o Mônaco, que meteram a bomba lá.
Que doideira.
Doideira, velho. Doideira.
Agora, no passado, você começou uma série no Play Plus.
No Play Plus, é.
O Play Plus é da Record.
É um aplicativo da Record. Não é TV aberta, nada.
É um aplicativo. Baixa lá o Play Plus.
Boa, boa.
E procura por Bola, Vai no Meu Lugar.
Isso.
O que é isso?
Eu vou fazer o trampo dos outros que não querem fazer ou não podem fazer no dia.
É mesmo?
É.
Você pode ir fazer faxina na minha casa?
Posso, é.
Vamos mais, eu tô precisando, cara.
Não, eu já fiz faxina. Eu fui numa república que, pelo amor de Deus, velho. Nunca vi tanta camisinha usada, tanta desgraça.
Você recolheu?
Ela deu risada, gostou.
É.
Ela vem de bebum, ela gosta
Você
de um negócio.
Limparia o diguinho? É um trabalho que ninguém quer fazer aqui.
Se precisar, irmão,
seria demais. Você levaria ele no Lava Jato?
Levaria no Lava Jato, VAP.
Porra.
Limparia.
Próxima vez você
Então entra
aqui.
Na fila que tem muita gente querendo esse corpo aqui.
Eu imagino, tem, o capeta é o primeiro.
A Universidade de Michigan quer estudar isso. Vamos ver como é, cadê?
Vamos.
Olha como o grilo me liga pra mulher.
Não, mesa não é pra ir.
Aí os trouxas que devem levar a mesa de volta. O mais pesado não vai. É o negócio mais morfético e nós vamos ter que levar pra dentro de novo.
Caí, velho.
Você não me avisa, velho.
Você tá louco.
Aí a gente tava fazendo uma mudança.
Até mudança.
Pegou mudança, o assistente do cara não foi, eu fui no lugar do assistente.
Essa é a primeira temporada, vai ter uma nova?
Vai ter uma nova.
Esse ano?
Espero que sim.
Não tá gravando ainda?
Ainda não, vamos começar já.
Você tem algum plano pro YouTube?
Já tô gravando umas coisinhas pro YouTube, que eu não lembro. Cadu, qual que é o meu canal?
Eu não lembro do canal dele, qual que é o canal dele?
Eu não lembro, meu. Aquele lá é meu empresário há 30 anos só.
Você sabe o canal dele?
É difícil, é Bola Marcos Chiesa. Ele não consegue decorar.
Ele não sabe.
É.
Também que você escolhe para o canal dele nomes que não tem nada a ver
dele,
com ele.
É o contrário, cara tem... é Marcos Chiesa, então ele também não consegue decorar.
Não, é Chiesa Marcos, burro. O Instagram é Chiesa Marcos.
É Chiesa Marcos,
sim. Falou errado, é uma besta.
Nossa, que boa matar. Conexão do
é
empresário
é
e o
Marcos
artista.
Chiesa,
esse
oficial.
Aí, se não é esse aí, eu tô lascado, irmão.
Projeto pro rádio, tem?
Temos. Teve um projetinho de fazer um programinha novo, aí estamos conversando com algumas radinhos aí, acho que vai sair.
Legal.
Legal, eu gosto de rádio pra caramba. Eu falo pra todo mundo, se eu ganhasse o que eu ganhei na TV nem em rádio, eu nem fazia TV.
Você gosta de rádio?
Adoro rádio. Rádio é muito legal, velho.
Já tá conversando com rádios por aí?
Estamos conversando.
Troca ideia com o Ratinho aí, dono de rádio aí.
Ratinho tem 300
rádios. 300 rádios.
Ratinho é maravilhoso, eu trabalhei com ele em 97, 98.
Você foi jurado do Ratinho, né?
Na Record. Lá na frente do aeroporto ainda, eu sou velho, né? Pelo amor de Deus.
Hoje em dia, você ouve o Pânico?
Às vezes eu escuto, velho. Se eu tô no carro, meio-dia, na rua, eu escuto. É bom, é gostoso você lembrar. Não tenho, graças a Deus, não tenho bode, não tenho raiva, não tenho nada.
Alguma vez você tava no carro ouvindo o Pânico e tava rolando alguma discussão, você pensou, puta, eu queria estar lá agora só pra falar isso?
Já.
Você ainda faz isso? Você ainda pensa isso?
Ah, eu ia falar isso, você pensa, putz, se eu tivesse lá, eu tinha detonado, né, velho? Mas é legal, o Pânico, graças a Deus, tá lá o Emílio, o Daniel,
uma galera bacana, galera legal. Ô, Bola, sempre que você precisar, conte com a gente.
Obrigado,
muito
irmão.
Obrigado por ter vindo.
Obrigado
tá
pelo
bom?
Convite, fiquei muito feliz.
Volte sempre que você quiser.
Obrigado.
Marcos Chiesa!